Deus abençoe.
Que a paz do Senhor seja, né, com vocês.
Amém.
Ontem nós falávamos aqui sobre o pecado. A gente falava sobre o pecado e não sei se todo mundo chegou a entender que o que separa, o que nos separa de Deus é o pecado. O que nos separa de Deus, o que vai impedir o homem de voltar para o céu, né? Voltar para o céu, que o homem foi lançado fora do céu, fora da presença de Deus. Então a gente não vê, pois nós não vemos mais o céu, ou seja, nós não vemos mais o mundo espiritual. Você não vê o anjo, você não vê os santos, né? Você não vê Deus. E o que a gente vê é só essa matéria que está aqui diante de nós. Nós não vemos o Espírito. A gente não enxerga o Espírito. A gente não vê o Espírito. Por que que nós não vemos? Porque os nossos olhos, em vez de serem abertos, como a serpente falou, né? Os seus olhos serão abertos e vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão saber como Deus, vai ver as coisas como Deus. Isso não foi bom para nós. A verdade é essa, que isso não foi bom para nós. Por quê? Porque nós perdemos a visão. Nós ganhamos uma visão e perdemos outra visão. Nós ganhamos a visão natural das coisas naturais e perdemos a visão do céu. Perdemos a visão do Espírito e ficamos aqui perdidos, né? Perdidos, como quem realmente perdido. Aí nós falamos então que o pecado foi esse. O pecado foi o homem rebelar-se contra Deus. Esse foi o pecado. O pecado da humanidade foi ficar sem Deus. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Esse versículo é o capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, eu quero que você raciocina, pensa nisso. E havendo lançado fora o homem. Lançado fora de onde? E havendo lançado fora, né? Então nós fomos lançados fora. Nós estamos fora, nós não estamos dentro. Nós estamos fora. Fora de onde? De quê? Fora de quê? Né? Fora da presença de Deus. Fora do céu. Fora do mundo espiritual. Nós fomos lançados fora disso. E hoje nós estamos aqui perdidos. É como se você tivesse no mato, como diz, né, aquele ditado que fala, no mato sem cachorro, sem nada. E aí cada um tem que fazer o que quer, cada um é obrigado a fazer então alguma coisa. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem, como Adão quando se viu nu, teve que fazer alguma coisa para cobrir a sua nudez. E você e nós também somos assim. Quando nós sentimos fome, nós temos que fazer alguma coisa para comer. Quando nós sentimos frio, nós temos que arrumar algum jeito, uma maneira de cobrir aquele frio. Enfiar num buraco, proteger do vento. Alguma coisa nós temos que fazer para evitar o frio. E quando está quente, você tira a roupa, tira a camisa, põe um ar-condicionado. Você faz alguma coisa para evitar o calor. Você está com fome, tem que procurar alguma coisa para comer. E assim, então, ficou a nossa vida. A nossa vida se tornou bem mais difícil do que era. Cada um é obrigado a responder pelos seus atos. Não é assim? Por isso é que uma pessoa veste de branco, a outra veste de preto, a outra veste de verde, né? Tem vários tons de verde, tem vários tons de vermelho, tem vários tons e assim vai indo. Porque cada pessoa escolhe uma cor. Cada pessoa escolhe um tipo de sapato. E quanto mais cores forem colocadas, mais difícil fica para nós escolhermos. Se tivesse uma cor só, tornaria mais fácil. Então o diabo, sabendo disso, o diabo sabendo que nós temos que voltar para o céu, se nós quisermos. O diabo sabendo que a gente é obrigado a escolher. Ele então dificulta cada vez mais. Se tivesse só um tipo de carro, resolveria o problema de todo mundo. Só com um tipo de carro. Nós precisamos de carro para andar. Ou bicicleta, né, qualquer coisa assim. Se nós pudéssemos decidir, nós diríamos: ó, não, ninguém vai mais andar de moto, porque moto tá matando, tá derrubando. Então nós eliminaríamos moto. Não, ninguém mais anda de moto. Mas o homem não tem essa união. O homem não tem amizade um com o outro. O homem não tem amor uns pelos outros. Então você vê a dificuldade que é. É um querendo acabar com o outro. A pessoa compra uma roupa amarela, né? Por que que ela não compra a roupa azul? Porque, não, azul é feio. Essa aqui amarela é mais bonita. Eu vou ficar mais bonito. Eu vou aparecer mais, né? Deixa essa azul aqui pro meu vizinho. Deixa azul aqui pro meu, né? Porque ele vai ficar mais feio do que eu, vai ficar mais, não é assim? Você está escolhendo, na feira você escolhe as melhores laranjas, deixando as laranjas piores pro outro que vem. Você escolhe o melhor abacaxi, deixando o abacaxi pros outros, né? E assim vai indo. Pensa bem na sua maneira de viver. Pensa bem na sua maneira de viver. Essa é a sua, é o seu modo de viver. É o seu jeito de viver. E eu vou dizer você uma coisa, completamente errado. A gente quer ganhar mais do que os outros. Né? Eu quero ganhar. Aí quando eu ganho, quando eu não ganho, eu fico doente. Quando você vê uma pessoa doente, triste, trocando de pena, abatido, ele está perdendo em alguma coisa. Ele está doente, ganhando pouco, levou um chumaço na panturrilha, Alguma coisa não está bom para ele. Quando você vê ele por cima, tá? Ele está pisado em alguém. Quando ele está pisado em alguém, quando ele está... Porque para ele ser feliz, ele tem que tornar o outro infeliz. Repara, não, eu estou falando tudo isso para você reparar a nossa maneira de viver. O caboclo abre uma porta aqui para competir com a porta aberta em frente dele. Tem uma porta aberta em frente dele. Ele abre uma porta aqui para competir com aquele que está lá na frente. Se ele vê o outro prosperar, ele fica com raiva. Fica chateado. Amém? E ele começa a descontar aquele ódio, aquela coisa no pessoal dele lá. Botar a culpa no pessoal dele. Entendeu? A oficina do outro vai prospera, a dele não prospera, ele quase acaba com os funcionários dele. Essa é a nossa maneira de viver. Esse é o nosso modo de viver. Isso que é pecado. Isso que é o pecado. O que é pecado, então? Nós ficamos sem Deus e escolhemos uma maneira de viver completamente errada. Nós escolhemos um jeito de viver totalmente fora dos princípios de Deus. Então é aquele negócio, nós estamos sem Deus no mundo, nós estamos no mundo sem Deus. Certo? Vivendo de mal a pior. Mas não damos o braço a torcer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Amém? Agradecer a Deus pela minha porta que prosperou e pela porta do outro que se lascou. Amém? Queremos o Senhor te agradecer e te engrandecer. Bem, pelo homem que eu conquistei e pela dor de cotovelo que eu deixei a outra. Não é assim? Ou não? Na verdade, nós não estamos querendo engrandecer o nome de Deus. Na verdade, nós não estamos querendo exaltar a Deus, nada disso. Nós estamos querendo... Cada um quer ajeitar o seu ninho e o do outro se dane. Amém? Eu ajeitei o meu, ajeite o seu. Amém? Ajeite o seu logo, enquanto se pode ajeitar. Não é assim? Então, essa, gente, foi a nossa maneira de viver escolhida por nós. Deus lançou o homem fora e falou para ele, agora pronto, agora você que escolheu isso. Eu falei para você, não inventa, que você não vai ser capaz. Não invente, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fica do jeito que vocês estão, que está bom demais. Vocês têm o que comer, o que vestir, etc. Não tem, vocês não têm problema com o hospital, vocês não têm problema com nada, nada, nada. Fica do jeito que vocês estão, que está bom demais. O homem foi na conversa do diabo e não acredita. E continua a mesma coisa. E o pior de tudo é isso, é que continua. Isso é que é o pior, porque A gente, quando fala assim, a gente fica até com uma certa contrariado com Eva, né? Fica meio contrariado com Eva. Por que que ela foi assim facilmente iludida? E Adão fica mais ainda com relação a Adão, ou Adão mole, né? Adão porcaria, que bastou uma conversa de Eva e ele também foi na conversa de Eva. Nós ficamos, mas gente, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós também estamos fazendo a mesma coisa. Ou não? Nós estamos indo na conversa de Eva e de Adão. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E ele foi espalhando. Por um homem entrou o pecado e o pecado foi espalhando. O que é pecado? Rebeldia. Pecado é desobediência. Pecado é desejo na carne. Isso aqui é pecado. Amém? É escolher o errado. Aí, como nós faríamos então para eliminar o pecado? Como nós faríamos para acabar com o pecado? Porque se deixar o pecado, domina. Vamos ver aqui. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É como um de nós. Nós quem? Ele e o diabo. Ele e o diabo. O diabo sabe. Você pensa que o diabo não sabe? O diabo sabe o que é bom e o que é ruim. E ele, quando vê você fazer o que não presta, ele fica satisfeito. Sabe por que ele fica satisfeito quando ele vê você fazendo o que não presta? Ele fica satisfeito, sabe por quê? Ou não? Viviane, por quê, Viviane? Porque o diabo, vendo você fazer o que não presta, vendo você errar, o diabo vendo você entrar pelo cano errado, ele fica satisfeito, fica feliz. Por quê? Por quê? Hã? É porque ele é inimigo. Ele se tornou inimigo de Deus. Então aqui, ó, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então o diabo, ele é inimigo. Quem fez isso? Foi o inimigo. Quem está com... É o inimigo. Ele não põe culpa tudo no inimigo? Então o inimigo, ele é realmente inimigo. Ele se tornou inimigo. Porque Deus falou, amaldiçoou ele. E você, serpente, agora você vai ser isso. Amém? Você vai andar. Ele come das nossas, dos nossos erros. Ele alimenta dos nossos erros. Amém? Ele alimenta. Jesus Cristo disse assim: quem de mim se alimenta? Então a gente alimenta uns dos outros. E a serpente, o diabo, ele se alimenta de nós, das nossas. O fruto que você produz, você acha que Deus vai comer do fruto que nós produzimos? Quando Abel e Caim levou para Deus, cada um quis oferecer para Deus um fruto. Então tem cada árvore produz o seu fruto. Paulo Júnior produz um fruto. A Iraci produz um fruto. A Suzane produz um fruto. Cada árvore tem o seu fruto. E um não é normalmente um fruto igual ao outro. Né? Por mais que a mangueira seja igual à outra, o fruto de uma ele é um pouco diferente da outra. Manga Sabina, mas essa manga aqui é difícil. Ela é um pouquinho diferente dessa outra manga aqui. Essa aqui é mais bonitinha, a outra é menor, a outra maior. Essa é mais doce, essa é mais azeda. Amém? Deus, ele alimenta do nosso fruto. Mas desde que o fruto seja bom. Caso contrário, se for uma laranja azeda, ele não quer. Ou nem você não quer. Amém? O fruto que você produz não agrada a Deus. Mas tem um caboclo que gosta. O fruto que você produz não serve para Deus. Mas tem um cara que gosta do seu fruto. E fica torcendo para você produzir mais. Ele quer encher a barriga, né, do fruto que você produz. Amém? Ele alimenta de nós. Ele é inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, ele é amigo do mundo. Ele é amigo do mundo, amigo do homem velho. Inimigo do homem novo. Então, a nossa dificuldade é a seguinte, é que nós queremos viver uma coisa e colher outra. Nós queremos viver uma coisa, nós queremos ser novo homem, mas nós queremos viver o velho homem. Nós queremos ser amigo de Deus, mas queremos também ser amigo do mundo. Não é? Nós queremos ser inimigo de Satanás. Então é muito difícil a nossa situação. Vocês concordam? Então é muito difícil a nossa situação. Não é difícil? É ou não é? Quem concorda? É muito difícil a sua situação. A minha, a sua, a nossa e a vossa. Por quê? Por que é difícil? Aí você vai entender que as escrituras, o evangelho, que o que nós temos que fazer aqui, gente, não é forçar você a nada, não. É abrir os seus olhos para você entender. Quem escolhe a cor é você. Quem escolhe o Deus que você quer é você. Quem escolhe o caminho que tem que andar é você. A nossa obrigação aqui é mostrar isso que eu estou mostrando. Não é obrigar, chegar aqui e falar, você tem que fazer isso, você tem que vestir desse jeito, você tem que andar desse jeito. Não. Nós temos que mostrar a verdade, o erro, o certo e o errado. Agora, quem escolhe? Quem escolhe? É nós. Nós é que vamos pagar. Cada um vai pagar pelo seu pelo seu comportamento. Cada um vai ser responsável pelos seus atos, pelos seus frutos. Se você chegar lá com esse fruto e Deus falar, não quero, minha filha. Esse eu já conheço, esse abacaxi eu já conheço. Ele dá uma batidinha nele assim, ó. Né? Ele dá uma batida. Você sabe comprar abacaxi? Quem sabe? Você bate nele assim, ó. Você sabe se o abacaxi presta ou não presta. Certo? E Deus, não precisa nem bater. Ele olhou, ele já sabe que não presta. Amém? Ele não quer. Você chega com o fruto, você chega lá com um cesto cheio, eu não quero. Aí o outro chega e oferece a ele, e ele aceita o fruto. Eu quero. Esse aí eu quero. E os outros? Aí que ficam os outros, ficam pé da vida. Aí que fica com raiva, porque aceita o fruto de um e não aceita o fruto do outro. Ele recebe o fruto do Paulo Júnior e não recebe o fruto do Lucas. Aí o Lucas vira bicho. Aí o Lucas, né? Porque ele aceita do Paulo Júnior e não aceita. Ele não aceita. Não é qualquer fruto que Deus aceita, recebe. Está lá em Miqueias. O que é que Deus quer de ti? O que é que Ele quer de você? Qual é o fruto que Ele requer de você? Hã? Um coração contrito, um espírito quebrantado. Agora você vai saber, quem quer oferecer fruto bom, vai analisar, fala, olha, ele gosta desse fruto aqui, ó. Coração contrito, o que significa isso? Então eu vou, para mim levar um fruto bom, eu tenho que analisar, pensar. Eu estou falando isso para vocês só um minutinho aqui. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que tiraste? É porque o Senhor gostou do outro fruto e não gostou do meu. Por isso que eu fiquei irado. É, eu notei mesmo o seu semblante. Você ficou. Se bem fizeres, não haverá aceitação? Se você fizer o bem, por acaso não será aceito o seu bem? Deus não é injusto, não, gente. Deus não é injusto. Se você fizer o bem, será aceito o seu bem. Se você fizer o mal, não será aceito o seu mal. Deus é justo. Deus é justo. Não adianta você perguntar para os outros o que você deve fazer. Não adianta você querer forçar. Não. Se você fizer o bem, será aceito o seu bem. Se você fizer o mal, não será aceito o seu mal. Se fizeres bem, será aceito. Se não fizeres bem, e se não fizeres bem, o pecado vai estar bem. O pecado, que é o diabo, ele vai estar bem na sua porta. Ele está bem na sua porta. Só esperando o quê? O fruto. Amém? Ele está bem na sua porta, só esperando você
Ele não tem pressa não, fica lá andando assim, ó, fazendo caminhada, passando na porta, só esperando. Aí você faz, você está fazendo, e ele está esperando, falou, eu quero ver que bicho vai dar, eu quero ver, amém? Por isso aqui, eu vi o ímpio prosperar, eu vi o ímpio, e o outro também. Eu vi também o justo. Eu vi o ímpio e vi o justo. E se você observar bem, você vê também o diabo ali passeando. Aí o ímpio às vezes gasta 10 anos, 15 anos. E o diabo só está esperando. Aí a hora que o ímpio acabou de fazer a coisa, tudo... O diabo chega. Terminou? Terminou. Pois é. Isso que você fez me agrada. E se agrada a ele? Se agrada a ele, não agrada a Deus. Se agrada a Deus, não agrada a ele. Às vezes nós gastamos a nossa vida. Nós passamos a nossa vida 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? E acabou. Tem coisa, gente, tem coisa que você vê. É fácil a nossa situação? É? Não. E além de tudo, nós somos rebeldes, teimosos. Deus quer ajudar, Deus quer te ensinar, mas nós somos rebeldes. Você já reparou tanto que a gente é rebelde? Fica aqui no meu lugar, aqui que você vai ver o tanto que a gente é rebelde. Daí de onde vocês estão, vocês não percebem. Mas daqui de onde eu estou, a gente vê o tanto que o homem é rebelde. Tanto que ele é burro. Tanto que ele é teimoso. O tanto que ele, sabe, é corajoso. É corajoso, porque... Eu vejo a coragem do homem, assim, de peitar Deus. Deus está falando com ele, Deus está mostrando para ele, Deus está ensinando para ele. Deus está querendo salvá-lo do poder de Satanás. Deus está querendo tirar ele das mãos, está nas mãos de Satanás. Satanás está comendo o figo dele. E ele... não aceita a ajuda de Deus. Ele não aceita a ajuda de Deus. A prova é que Jesus Cristo foi aceito. João Batista foi aceito. Qual foi o profeta que enviado ao mundo foi aceito pelo homem? Qual foi o profeta que não foi rejeitado pelo homem? Qual? Não tem.
Eu pelo menos não sei também.
É, não tem. Não tem. Não houve um. Por isso que está escrito lá, Deus mandou um, não serviu, mandou outro, serviu, mandou outro, não serviu, mandou outro. Aí mandou ele próprio. Aí o que, que eles disseram? Vamos lançar esse fora, porque ele é o herdeiro. Tá, antes que ele fique com tudo e tal, etc., vamos tirá-lo. O homem não aceita Deus. Ele não tem jeito. Porque a única maneira de Deus falar conosco é através da palavra, através da palavra profética. A única forma de Deus falar, ou você quer ver Deus? Ou você quer ver? Não.
Eu só vou acreditar o dia que eu ver. Aí o dia que você vê Deus, não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais. O dia que ele se manifestar, aí não vai adiantar mais. Por que que não vai adiantar mais? Mas devia saber. Por que que não vai adiantar mais?
Já passou da hora, né?
Mas por que que passou da hora?
É porque nós temos os dias da carne para viver com Deus, para retornar a Deus, né? Se a gente não faz isso, depois na hora da prova, não tem jeito de fazer a prova.
É, porque é o seguinte. O dia que ele se manifestar, até qualquer um vai, não precisa mais de fé. E nós somos salvos pela fé. Nós precisamos acreditar sem ver. Acreditar sem ver. Amém? Para provar realmente que você o ama, para provar que você quer voltar para Deus, para provar que você escolheu o céu, mas para mim escolher o céu, eu tenho que rejeitar o mundo ou não? A hora de, que depois que aparecer o bom, depois que aparecer, aí eu vou querer, ué, até eu vou querer, eu que sou besta, eu vou querer. A hora que aparecer o céu, então eu não quero saber do mundo mais, aí corro pro céu. Aí eu chego aqui, a porta está fechada. Quem ganhou o direito de entrar no céu? Quem? Quando estava no mundo, optou pelo céu. Quem estava no mundo, fez opção pelo céu. Então Jesus falou, quem perder essa vida, ganhá-la. Amém? Eu vou preparar-vos lugar. Eu estou preparando um lugar para você. Não, senhor, não precisa não, eu estou aqui também. Não precisa preparar lugar para mim não, senhor, eu estou aqui. Né? Né, Adriano? Vamos ajeitar por aqui mesmo. Tá bom demais. Então ontem, quando nós falávamos sobre esse assunto, aí terminou, a menina ligou para mim lá de Pedro do Rio, uma menina, a filha da Marta, ligou lá de Pires do Rio. Aí ela falou para mim, irmão, ela tem um jeito assim. Ela é uma pessoa muito simples, Marília. Eu a acho muito simples. Uma pessoa ainda muito pura. Entendeu? Ainda. Porque a gente é corrompido. Nós somos corrompidos pelo mundo. O mundo corrompe você. Aí terminou a reunião aqui, eu estou ali, ela ligou meu telefone. Irmão Rosinho, eu assisti a reunião pelo computador. E durante a reunião eu tive 4 visões. Eu vou escrever e mandar pelo e-mail. Não, eu vou escrever. O que o senhor acha? Eu falei, uai. Manda, minha filha, manda urgente que eu quero saber, eu quero tomar conhecimento.
Aí ela mandou pelo e-mail. Está aqui visão 1, 2, 3 e 4. Quem assistiu a reunião de ontem, eu falei o que eu falei aqui mais ou menos, você vai ver. Quem deu a visão para ela? Eu sabia que ela estava assistindo a reunião. Nós sabíamos que ela estava assistindo a reunião. Ela estava assistindo a reunião não tão bem quanto os que estavam aqui presentes. Ela estava assistindo pelo computador, acho que deve ser muito difícil. Mas estava assistindo, sei lá como ela assistiu. Aí ela... E nós falávamos exatamente sobre esse assunto aqui. Aí a visão diz o seguinte: havia uma pessoa, ela viu. Aí você acredita se você não quiser. Aí se você não quiser acreditar, que eu posso fazer? Você vai, não, mas eu não vi. Foi ela que viu. Eu não acredito. Não é assim? Mas se você quiser acreditar. Havia uma pessoa, não sabia se era homem ou mulher. Eu via através dos olhos dela, ou seja, eu enxergava o que essa pessoa via. É como se ela estivesse dentro da pessoa, olhando pelos olhos dela. Interessante. Os olhos dela eram como janelas. Então, pergunta para Deus como foi que aconteceu, porque eu não sei explicar, não. Mas é como se ela estivesse dentro da pessoa, olhando. O que a pessoa via era o que ela via. Os olhos da pessoa é como se fosse uma janela. Então aqui eu estou olhando ali do lado de fora, estou vendo ali a parede. É assim que ela via. Ela via de dentro da pessoa. Só Deus para poder fazer isso. Ou então o diabo. Primeiramente, essa pessoa só enxergava o que estava à sua frente. Primeiramente, essa pessoa só enxergava o que estava à sua frente. Você já viu aquele animal quando você põe a... Como é que chama aquilo? Hã? Tapa. Que falou? Aí. É tapa que chama aquilo. Eu esperei alguém falar para mim, para confirmar, né? Aí você põe, por quê? Porque você não quer que o animal olhe para os lados. Você quer que o animal olhe só para a frente. Animal, né? Porque se você colocar numa pessoa, ele vira o pescoço e olha por lado. Mas se você colocar no animal, o animal não tem essa percepção. Então ele vai olhando só para frente. Ele não vê nada do lado. Para ele andar mais depressa, para ele produzir mais, para ele fazer. Então o pessoal colocava a tapa nos olhos dos animais, que era para... fazer o animal produzir mais, andar mais depressa, andar mais rápido. Amém? Então, os olhos... primeiramente, essa pessoa só enxergava o que estava à sua frente. Ou seja, ela estava assim, dessa forma. Não via o que... Não via nada ao seu lado. Sabe aquelas pessoas que absurdam? Que quando enquercha para um lado, não é capaz de virar o rosto assim, ó, para enxergar do outro lado. É desse tipo. O que ela enxergava era um caminho que aparentemente era lindo, maravilhoso, fácil de transitar. Porém, quando eu olhava bem, eu via este caminho
E ele era recheado de armadilhas, buracos profundos. Era um ambiente sombrio, de trevas. Então, ela, olhando pela janela, ela olhou e viu que aquela pessoa só enxergava o que era bom, só enxergava o que era bonito, só enxergava o que era... Amém? É desse jeito que a gente é. A gente é desse jeito. Nós somos assim, não somos? Foi preciso dela entrar lá dentro, botar a cabeça na janela e olhar, né? E ver que o caminho não era assim tão bonito, não. Era um caminho muito ruim. Depois eu vi um homem vestido de branco se aproximar dessa pessoa e abria e retirava uma película de seus olhos. De maneira que, depois disso, aquela pessoa enxergava de outra maneira, como se fosse novos olhos. A pessoa enxergava bem mais claro, percebia que o caminho que estava seguindo levava às trevas. Não era um caminho que levava à vida. Sendo assim, ela mudou de direção, não mais prosseguindo naquele caminho. Não era isso que a gente estava falando ontem? E ela não era isso que eu estou falando hoje, amanhã, estou dizendo aqui o quê? Nós estamos aqui, não é para obrigar você a fazer nada. Não é para fazer você escolher todo mundo vestido de rosa, ou todo mundo vestido de roxo, ou todo mundo vestido de preto. Nós estamos abrindo seus olhos. Deus, não é eu não, Deus está tirando essa película e tirando a tapa dos seus olhos, para que você olhe direito o que está ao seu redor. Para que você examine o que está à sua volta. Olha, dá uma olhadinha para você ver. Isso é que Deus está falando. Repara e veja com outros olhos o que você está fazendo. O que você está fazendo? O que você vai perceber? Você vai perceber que não, nem tudo que você está fazendo são flores. Mas e se você não olhar? E se você continuar? Se você não quiser virar a cabeça, quem vai te obrigar? Agora veja, foi pregado o evangelho ontem, foi falado, tal. A menina teve a visão lá em Pires do Rio. Gente, vocês não acham que isso é uma coisa de Deus? Hein, vocês não acham não? Não é uma coisa de Deus? Aí ela liga pra gente o assunto em cima da pinta, né? Aquilo em cima, exatamente em cima do que a gente está comentando. Mas aí eu volto a dizer, e se você não quiser olhar? Quem que vai te obrigar a olhar? Né, Vladimir? Você acha que a igreja toda vai olhar para o Demir? Você acha que a igreja toda vai olhar, vai reparar, vai ver o que está ao seu lado? Ou você acha que a maioria vai continuar andando, olhando só para frente, achando que o caminho que ela está andando é bom?
Eu desejo que todos vir e olhe, né? É. E converta, né? Agora, no meu ponto de vista, eu acho que todos não vão olhar.
Hã?
Todos não vão olhar, não.
Nem todos?
É. A igreja vai.
Aqui dentro, né? A igreja que a igreja não são todos que estão aqui dentro, não, né?
É, pelo que nós já aprendemos, né? Estamos vendo. É, isso é verdade, não é todos, né? Como está escrito, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino. Né? Então eu vejo assim. Será que eu vou olhar também para o lado e perceber, né, que tudo isso que nós temos ouvido, será que eu estou dando ouvido? Então vou falar de mim mesmo. Será que eu sou essa igreja? Então veja assim, que essa palavra é para abrir os nossos olhos, abrir o meu olho, né, e observar. Será que o meu fruto está agradando a quem, né? Eu prefiro olhar para mim mesmo, né? Fazer como essa visão aí, né? Olhar pela minha janela e observar, né? E realmente, nós precisamos, eu preciso de olhar.
Amém.
Então eu vejo assim, é muito difícil, irmão. Eu vejo que é muito difícil. A gente ouve, a gente já tem muita palavra de Deus, mas existe realmente uma coisa que atrapalha, que tapa, que impede, né, a gente sair realmente desse sistema, desse mundo, né? A gente fala, a gente ouve e canta, né, como o senhor falou, né, queremos engrandecer a Deus e tal, mas na verdade nós estamos amigo do mundo, querendo o mundo. Então essa pergunta aí eu acho que realmente é muito assim interessante para a gente raciocinar, pensar, será que, como que está o meu fruto? Né?
Amém. E aí, bichinho?
Olha, irmão, tudo que eu tenho que dizer é que eu estou pensando demais. E quando o senhor disse ontem que a gente estava moribundo, né? Eu trouxe isso tudo para mim. Na verdade, a nossa situação é péssima. Nossa situação é muito difícil. E eu fiquei pensando quando o senhor falou assim que por um homem entrou o pecado no mundo e que nós às vezes ficamos com raiva de Eva, com raiva de Adão, pensando como é que eles foram tão, né, irresponsáveis. Porque botou nós tudo nessa situação, né?
Uhum.
Aí, imediatamente, veio na minha mente também que por um homem também entrou salvação. Então, se nós estamos morrendo, nós estamos nessa situação, por um homem entrou salvação, nós podemos mudar essa situação. Tudo que o senhor falou é verdade. Eu fiquei pensando, da gente escolher a melhor laranja e deixar a outra estragada para o outro, da gente, a nossa situação é terrível. Aí eu fiquei pensando como fazer, né, para mudar essa situação. E chegou um homem que veio trazer a salvação para nós, Jesus Cristo. Nós precisamos de agarrar nele com toda a força, porque senão nós vamos para o inferno. Nós estamos acabados. Se a gente não agarrar nele com toda a força que nós temos, e essa força, como eu estava conversando antes de chegar aqui com a irmã, ela falou assim, nós não estamos tendo força nem de buscar a força, nem de pedir força para Deus. Mas como Deus continua falando conosco, né? como Deus está aqui, Ele está insistindo em falar com a gente, para a gente olhar para os lados, tirar a tapa, né? E enxergar que esse caminho não é bom. A única solução que nós temos agora é Jesus Cristo. É achar força para buscar essa força. É a nossa salvação. É o que eu estou entendendo de tudo que foi falado ontem e hoje. É buscar Deus mesmo. Nós não temos outra saída.
Amém. O que eu também gostaria de dizer é o seguinte, porque a gente comenta entre nós, a gente assim pensa assim, não, mas não é tão ruim assim. Acho que o irmão Rocinho é meio radical, ou é radical totalmente, e para ele tudo está errado. Né? Eu acho que não é tanto assim, mas a visão está mostrando. Não sou eu que dou a visão. A visão está mostrando a situação que a gente se encontra. Nós estamos, é uma pessoa, não fala se é homem ou se é mulher. Então, por quê? Isso quer dizer, tanto o homem quanto a mulher. A pessoa estava caminhando, ela não viu se a pessoa era Joaquim, José, Maria, quem era. Ela viu a pessoa. Isso, por que que Deus não definiu a pessoa? Porque Deus quis colocar todo mundo na mesma situação, olhando para frente e não olha para o lado. É isso. Amém? Agora, a Virgínia está falando ali. É extremamente difícil, porque nós estamos numa situação, como foi falado ontem, uma situação péssima. Uma situação de UTI. Amém? E aí? Sorry.
Graças a Deus que nós temos esse privilégio, né, de ainda sermos orientados, né? Graças a Deus mesmo, porque nós somos um povo que está sob os olhos de Deus, porque eu não acredito que ele ia gastar o tempo dele com, se ele não achasse que não tivesse pelo menos um pouquinho de esperança na gente.
Amém.
Né? Eu acho que ele não faria isso, não. Porque nós que somos humanos também, nós não íamos gastar tempo com quem a gente não acredita, né? Então, eu acima de tudo, com tudo que nós escutamos, eu acho que ainda está tempo.
Amém.
Porque se ele falou que é bom que olhe para o lado, né? É porque algumas pessoas vão olhar para o lado. Algumas pessoas vão receber essa palavra. Algumas pessoas vão crer. Algumas pessoas vão mudar o comportamento, vai tomar algumas atitudes, né? Então, isso é a nossa salvação. Nós não garantimos 100%. Não são todos que vão olhar. Mas, se por causa de um, Deus fala, né? Nos dá a possibilidade de mais de um fazer isso. Então, eu fico feliz com toda a tristeza que a gente sente em ouvir isso. Eu ainda fico feliz por saber que ainda tem uma chance.
Amém. Amém. Muito bem. Talvez a dureza da palavra, talvez a forma como Deus está falando, a correção de Deus, que nos causa tristeza, é a nossa salvação. É a nossa salvação. Porque quantos acharam duro o discurso? Quantos viraram as costas para Jesus porque acharam difícil? E é o que a Suzane está ali falando.
Eu concordo. Eu concordo com a Virgínia, concordo com o Valdemir. Mas vocês observam o seguinte, que se Deus está falando, se Deus está no meio de nós, ou você quer ir para um lugar onde Ele não está, ou você quer ficar num lugar onde Ele não fala com você, onde você não é corrigido, num lugar onde o inimigo está satisfeito, que a pessoa não está olhando para o lado, o inimigo está satisfeito vendo que a pessoa está naquela direção. Ela não está vendo ali ao seu lado perigo, né? Então, se Deus está no meio de nós, ainda é tempo de achá-lo, ainda é tempo de fazer alguma coisa. Amém. Visão número 2, eu vou ler as visões rápido aqui para a gente encerrar. Eu vi uma pessoa, não sabia se era homem ou mulher. Olha, a mesma coisa. Diante de dois caminhos, um estreito e um largo. Estava confusa, não sabia em qual desses caminhos ela seguia. Depois eu vi dois campos com plantações aparentemente semelhantes. Porém, ao me aproximar, percebia que eram plantações distintas, como se fosse o joio e o trigo. A seara cresceu. As plantas cresceram. Você não sabe se Valdemir é joio ou é trigo. Você não sabe se o Hermógenes é joio ou é trigo. Você não sabe se a Eliane, a Dora, eu. Você não sabe quem é joio e quem é trigo. Por isso é que está difícil. Porque o tempo chegou, a planta cresceu, as trevas chegaram, tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, a tribulação, a luta. Agora, se você é trigo, meu irmão, se você é trigo, se você está olhando para os lados, dê graças a Deus. Guarda a sua fé. Se você está bem com Deus, continue bem com Deus. Descanse. O que Deus está preocupado é exatamente que o bom seja corrompido pelo ruim. A preocupação de Deus é essa. É que aquele que está bem seja corrompido pelo que não está bem. Porque o diabo, ele está ele não sai do meio de nós. E é exatamente isso, tentando corromper aqueles que já estavam alcançando a maneira certa de viver. Percebia que eram plantações distintas. Então tem plantas distintas aqui, ó. Quem olha vê tudo verdinho, não imagina que tem joio, que tem trigo. Agora, da mesma forma que eu tenho que ter cuidado com o caminho, eu tenho que ter cuidado, muito cuidado, para saber se a pessoa com quem você está se relacionando é joio ou é trigo. A pessoa com quem você está tendo comunhão é joio ou é trigo? A pessoa que você está dando crédito a ela é joio ou é trigo? A pessoa que senta ao seu lado, que dorme ao seu lado, que senta à sua mesa, você já observou se é joio ou se é trigo? É isso que está falando aqui. Deus faz a coisa e depois ele manda eu arrumar o pau. Amém? Ele mostra o jeito dele e manda eu descer o cacete. Não é assim? Ou não? Se não fosse assim, ele não estava mostrando para mim. Ele falou, o resto é com você. Percebi que havia dois senhores, cada um cuidava da sua plantação. Não falei que o cão não sai de perto? Um estava vestido de branco e era da plantação da direita. E o senhor, e o outro senhor respeitado, estava vestido de preto. Nem a gravata dele era branca. E era da plantação da esquerda. E cuidava da sua plantação. Então é isso, meus irmãos. É isso. Depois nem você, nem ele, nem você, nem ele. Terceira. Eu vi um homem vestido de branco cuidando de várias árvores. Havia árvores de todo tamanho, pequenas, médias, grandes. Esse homem podava algumas árvores, verificava quais tinham pragas. Gavinhas, eu nunca ouvi falar essa palavra. Quem já ouviu falar? Depois vamos verificar. Galhos que estavam secos e retirava. Podava desde as pequenas até as grandes árvores. Havia árvores que tinham trepadeiras que atrapalhavam o seu crescimento. Esse homem cuidava das árvores com muito amor e carinho e tinha grande cuidado com todas as árvores. Então é aquilo que Susana falou, ele está no meio de nós. Agora as árvores estão correndo perigo. As árvores estão correndo perigo. Aí é comigo. Não falou isso não. Mas aí agora já entra a minha parte. Amém? As árvores estão correndo perigo. Tem galho seco. Se você não arranca o galho seco, se você não cuida da árvore ali, corta fora aquela parte que está, a árvore toda vai apodrecer. A trepadeira, que é um pé de chuchu, um pé de bucha, tá? O que você quer fazer com bucha? Amém? Já chega o tanto de bucha, né? Aí a trepadeira começa a crescer e tomar conta da árvore. Aí, de repente, você não vê mais a árvore, se você só vê. A praga, ali, tomou conta da árvore. Aquela árvore não dá mais fruto. Ela não tem condição de dar mais fruto. E era uma árvore boa. E o fruto daquela árvore é bom. E o diabo sabe disso. E ele vem e semeia a bucha bem no pezinho dela, o pé de chuchu. Pé de chuchu. Não tem que se fazer do chuchu. Né? Mas chuchu, vamos plantar o chuchu no lugar dele. Cada um tem o seu lugar. Agora vem plantar o chuchu em cima de mim. Amém? Vai plantar o chuchu lá na, aonde você quiser. Concorda ou não? Não é. Cada coisa no seu lugar, meu filho. Você gosta de chuchu? Então vai planta o chuchu lá na, no raio que o parta. Amém? Deixa eu produzir o meu fruto. Gente, tá mais claro. Eu vou tirar uma cópia disso aqui e dá para cada um. Para vocês verem o quanto isso aqui é verdade. O quanto Deus está falando aqui é verdade. Nós estamos correndo risco. Nós estamos passando apuro. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos nas últimas horas. O diabo não está deixando para amanhã o que ele quer fazer hoje. A pessoa está boa hoje, acorda amanhã. Amém? Já com um pé de chuchu brotando do lado, um pé de bucha, uma trepadeira. Amém? Aí ela já começa a pensar diferente. Ela já começa, sabe, marimbondo voar na cabeça dela. Ela, só por causa daquele negócio ali que nasceu no pé dela. Não é verdade? Quarta visão para encerrar rapidinho. Eu vi uma pessoa. Quem gostou das visões das três até agora? Não confirma o que foi falado ontem? A menina inventou? Se ela inventou, eu vou mandar um prêmio para ela, que ela inventa bem demais. Amém? Se ela criou isso aqui, vamos tirar o chapéu para ela, que ela cria bem demais. Eu vi uma pessoa, não sabia se era homem ou mulher. Todos. Todas as visões teve esse detalhe. Né? Diante de um trono. Neste trono havia um homem de branco, não via o seu rosto. Essa pessoa estava com as vestes sujas, estava arrependida. Ela dizia que queria mudar. Não mais continuar naquela situação de imundícia. A pessoa que estava sentada no trono não estava suja, não. Quem estava suja eram as pessoas que estavam diante do trono. Ela estava diante do trono, mas ela estava suja, imunda, estragada, arrebentada e queria mudar. Olha aí, foi falado ontem. Ainda é tempo de se corrigir, ainda é tempo de se converter, de mudar a sua maneira de viver. Se você não quer mudar, não aceita mudar, vem com, pelo menos conversa comigo. O que vocês querem? Pergunta para mim. Eu fecho a porta ali e falo para você se sua vida presta ou não presta. Amém? Só eu que vou ficar sabendo. E você? Se eu não souber, eu falo para você, não sei. Amém? Ainda é tempo de prestar atenção no que está fazendo. Ainda é tempo de olhar para a direita ou para a esquerda. E às vezes tem coisa que você já fez. Tem coisa que você está fazendo. tem coisa que você vai fazer. Amém? Se a bucha está crescendo, e é tempo de você cortar a bucha e recuperar a árvore. Se tem um galho seco, é tempo de você ainda recuperar o galho, mas às vezes você não está vendo o galho seco. Mas quem está de fora está vendo. Está observando. E pode te ajudar. Eu vi uma pessoa, não sabia se era uma mulher diante do altar, né? Essa pessoa estava com as vestes sujas, estava arrependida. Olha aí, graças a Deus que ela estava arrependida. Ela dizia que queria mudar. Diante do trono, se você chegar para Deus e disser: Senhor, eu não estou satisfeito com a minha vida, não. Eu não estou feliz com a minha vida, não. Olha, tem misericórdia de mim. Em que eu estou pecando? Em que eu estou falhando? Tenha liberdade de falar comigo, de mostrar para mim. Pronto, pronto. Se você insistir, Deus vai mostrar para você, meu filho, você falha nisso, nisso e nisso. Lá, no Apocalipse, tem lá, olha, todas as igrejas, nenhuma delas conseguiram 100%, não, nenhuma. Não é nós que vamos conseguir 100%. Toda a igreja, eu tenho a seu favor isso, 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 mas eu tenho contra você isso e isso. Alguma coisa Deus tem contra mim, mãe? Ou não tem? Alguma coisa Deus tem contra mim. Eu tenho uma coisa contra você. Pode falar? Pode. Aí ele fala para nós. Em prantos, aquela pessoa dizia que o que ela tinha para dar era só imundícia, algo sem utilidade. Foi então que percebi que ela tinha um saco de pano e nele continha apenas coisas que não prestavam, como sujeira, lixo, enfim, só imundícia. O que ela foi fazer lá diante do trono com esse saco? O que que ela foi lá fazer diante do trono? A Eva não está aqui para falar diante do trono. O que que ela foi fazer lá diante do trono? Com um saco. Só tinha o que não prestava dentro do saco. Presta atenção. O que que ela foi fazer lá? Eu acho que ela foi levar aquele saco. Aí quando ela chegou lá, Deus certamente disse para ela: minha filha, eu não quero nada disso aí. E ela então caiu em prantos. E ela então chorou. E ela estava... A situação dela era... de calamidade pública. Você não entende assim? Assim que eu entendo. Mas é assim que às vezes a gente vive. A gente pensa que pode chegar diante de Deus de qualquer jeito. A gente pensa que pode ir chegando e oferecendo qualquer coisa para Deus, que Deus é obrigado a aceitar. A vida que nós estamos levando, a vida que nós estamos vivendo. Não. É muito melhor você chegar e dizer: Senhor, amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Reconheça que o que a gente está produzindo não é bom. Eu estou preocupado com a minha vida. Eu acho que todos nós temos que pensar e realmente...
Com Deus não se... Esse dia para trás, foi falado aqui, com Deus não se brinca, de Deus não se soma. Cuidado, cuidado, cuidado. Não fica com medo, não. Você não fica com medo, não. De Deus passar a régua e largar nós aqui. Largar nós aqui sem Deus. Gente, hora que largar nós sem Deus, vai arrumar tudo, sabia? Que a igreja vai ficar uma beleza quando não tiver mais Deus. Acabou o problema. Porque aí não tem mais guerra. Não tem mais guerra, você não tem mais guerra. Porque isso aqui é uma guerra. É uma luta entre o bem e o mal. É uma luta entre Deus e o diabo. É uma guerra que acontece entre nós. É uns querendo, vocês estão vendo, uns querendo destruir nós. E nós querendo vencer o inimigo querendo vencer a gente. E a gente tem que vestir a armadura, porque é uma guerra. Um pouquinho que você descuida... Tem, às vezes o irmão chega para mim e fala, não, eu quero ir, eu quero ficar com você, eu quero andar uma semana com você e tal, e etc. E às vezes anda uma semana comigo, fica uma semana comigo, de repente. Some. Não aguenta. Então é uma guerra. Você propõe hoje de fazer, você propõe hoje pra, se você não estiver vigiando, não estiver com cuidado, não estiver orando, não tiver, daqui uma semana você já entregou os pontos. Amém, gente? Deu para entristecer muito? Quem ficou triste aí, por favor? Amém. Amém. Olha, eu não, olha, essa tristeza vem de Deus. Fala, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. É verdade, é verdade. Então, graças te dou, olha, se não, tiver, se não orar, como ele falou, ora e vigia, de dia e de noite, não durma. Amém? Ele dormiu? Ele dormiu? O guarda de Israel não dormiu, nem cochilou, porque se ele tivesse cochilado, o guarda de Israel não dormiu. Amém? Mas almoçou, né? Vocês vão falar, né? Ele não dormiu nem cochilou, né, Viviane? Mas almoçou. Amém? Amém, então vamos lá. Só para terminar aqui. O homem no trono, percebendo que aquela pessoa estava arrependida e disposta a mudar, sair daquela situação, colocou sobre ela sua mão. A partir de então, houve uma transformação com essa pessoa. Dela foi retirada toda a sujeira e ela recebeu novas vestes. Além disso, recebeu disposição, força, alegria. Enfim, se tornou uma pessoa nova. E dali saiu a seguir o caminho que o homem do trono havia indicado. Que coisa boa. O que que a gente, nós terminamos a reunião ontem falando isso, pede Deus força. Senhor, né, me dá força para mim sair dessa situação. Mostra o caminho que eu tenho que andar. Pronto. Não tem visão, não tem coisa mais boa. Ligou imediatamente, foi uma providência de Deus. E na mesma noite foi passado o e-mail e eu li, cortei e trouxe para vocês. Tudo em cima do que foi falado ontem. Até aquilo que nós falamos, pede Deus força. De onde que eu, lembra que eu falei para vocês? De onde vem o nosso socorro? De onde vem o nosso auxílio? Quem é que pode nos salvar? Agora, se você não tiver força, meu irmão, se você não for capaz de invocar o Senhor, se você não for capaz, né, de reconhecer que você precisa, aí a sua situação fica difícil. Amém? Amém? Deus abençoe, desculpa qualquer coisa, desculpa mesmo. Amém? Essa é a situação. Por que que ninguém gostava? Por que que ninguém gostava dos homens de Deus? Amém? Por que que Saul queria matar Davi? Por que que Samuel, quando chegava, eu queria cortar o pescoço dele? Por quê? Porque ele tinha que falar, tem que falar. Se não falar, Deus cobra dele. Amém? Não te espantes, não te cales. Não, ó, precisa falar. Então, gente, ó, eu tenho certeza. Eu vou sentar e eu quero que você fale. Você vai falar, eu vou bater palma para você. Eu quero ver você falando isso que eu estou falando. Eu quero ver você falar isso que eu estou falando. Falar para as pessoas, falar, analisar, pensar e ver se isso não é verdade. Amém? Amém? Amém, amém, amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Se não tivesse nada, Deus não estaria falando. Se nós estivéssemos pronto para entrar no céu, Deus não estaria aqui nos corrigindo. Né? Amém. Quem está já pronto, dá graças a Deus, fica quietinho, mas continua vigiando. Continua vigiando. Muitos aqui talvez já estejam prontos. Mas continua vigiando. Continua vigiando. Né, seu João? Seu João, ó, graças a Deus, estou. Mas continua vigiando. Fecha a porta. Fecha a janela. Não deixa brecha. Continua vigiando. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, obrigado, obrigado mesmo pelo que o Senhor está falando. Por mais que isso às vezes nos ofenda e nos cause tristeza, nenhuma correção a princípio nos traz alegria. Mas depois, o fruto da correção é para o nosso bem. Certamente nós precisamos invocar mais, orar mais. Certamente nós precisamos ser mais francos, sinceros com Deus. Certamente Deus quer que você limpe aquilo que pode prejudicar você. Só isso. Deus quer que nós tenhamos cuidado com aquilo que pode nos prejudicar. Tem coisas que podem nos prejudicar. Tem coisas que nos faz
correr risco. Tem coisas que nós estamos fazendo que nós não devíamos fazer. Não compensa. Não convém. Nem tudo nos convém. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Tem misericórdia. Eu quero ser guiado por Ti. Eu estou diante do Senhor. Sei das minhas limitações. Sei que a minha oferta neste momento não, talvez não te agrada. Mas eu estou aqui, Senhor. Estou aqui para dizer obrigado, Jesus. Não te alongues de nós. Não te afaste de nós. Continue, Senhor, no nosso meio, falando, nos corrigindo, nos ensinando, ajudando, para que nós caminhemos, né, rumo à perfeição, à santidade, à estatura do varão perfeito, ao homem de Deus, que é o lugar para onde o Senhor nos tem chamado. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Amém.
Sei que é difícil a gente confessar num coração rebelde. Deus não pode trabalhar. Cristo pode gerar, removendo meu pecado, me fazendo continuar. Sei que é difícil a gente entender que ao corrigir tu queres o melhor no meu viver. Sorriso assim cansado tenta disfarçar um caminho apertado, tão difícil de andar. Sei que é difícil a gente confessar.
Amém, amém, amém. Levanta o
coração rebelde, cabeça. depois que aprendo a perdoar, como é bom amar. Sei que é difícil a gente confessar. Um coração rebelde, Deus não pode trabalhar. Movendo.